Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.
Olá, aqui é Erika Baruco, sou jornalista com especialização em comunicação empresarial, atuando e estudando sobre o tema comunicação há mais de 20 anos. Entendo que o conhecimento sobre a comunicação faz parte de um processo de conhecimento do comportamento humano e isso implica em muitas repercussões, que podem ser positivas ou negativas à medida que saibamos lidar melhor com ela. Neste primeiro episódio, eu trago para dividir um pouco do seu conhecimento a Juliana Godoal, fonoaudióloga especialista em voz. Resumindo bem aqui sobre a formação da Ju, o currículo dela é bem extenso, acho legal destacar que ela tem doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na área de análise do discurso em situação de trabalho e mestrado em Distúrbios da Comunicação e Fonoaudiologia, todos pela PUC de São Paulo. Bem-vinda, Ju.
Obrigada, super obrigada, um prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso. Em primeiro lugar, Juliana, eu acho importante você contextualizar para a gente aqui do podcast o que envolve a especialização em voz e os seus desdobramentos.
A voz é o meio em que as pessoas transmitem as suas emoções, seja na voz falada, seja na voz cantada, ou até na ausência de voz, né? Numa rouquidão, né? Uma voz que não sai como a gente gostaria. E trabalhar na perspectiva da especialização em voz, ter conhecimento sobre recursos como articulação, velocidade de fala, respiração e muitos outros que nós temos, faz com que a gente tenha bastante instrumento para poder ajudar as pessoas a usarem melhor as suas próprias vozes, da forma que elas querem, né, ou precisam.
É uma área muito ampla, então, né?
É bem ampla.
E para você, qual é o impacto do processo comunicacional sobre o desenvolvimento profissional?
A sua comunicação e a sua voz, para entrar na especialização em voz, precisa estar em acordo e alinhada com quem você é e também com a mensagem que você quer transmitir. Nesse sentido, o processo de comunicação, ele é diferente conforme a profissão que você tem ou aquela relação que você vai fazer. Por exemplo, o mesmo profissional, se ele está falando no palco, ele usa um tipo de voz e de comunicação. E se ele ou ela, né, está numa reunião, é outro tipo. Só que as pessoas têm que reconhecer como sendo a mesma pessoa para falar.
Que é a persona, né?
Que é a persona.
Que era até a minha próxima pergunta, é justamente fazer essa interligação da comunicação pessoal com essa profissional, né? Nós somos uma essência só. Então, o que você traz desse seu legado pessoal vai imprimir essa sua persona profissional também, que você vai, então, adequar a diferentes aí formatos de trabalho, ferramentas ou demandas, né, que vierem nessa sua atividade profissional.
Sim. É muito importante que a essência esteja presente. Mas se você tem o hábito de falar sempre da mesma forma, independente de com quem você fala, ou o ambiente, ou o seu papel pessoal ou profissional, você vai acabar transmitindo uma mensagem que não é a mensagem que a gente deve transmitir, porque o ideal seria que cada um com quem eu me relaciono profissionalmente, seja eu falando para uma pessoa, como eu estou aqui conversando com você, ou se eu estiver no palco falando para muitas pessoas, eu tenho que ser reconhecida como aquela persona e aquela pessoa e aquela voz. Todo o meu conhecimento, se eu estudei, o que eu estudei, qual é o ambiente que eu frequento, os livros que eu leio ou eu deixo de ler, tudo isso vai aparecer nos gestos que eu uso, no tom de voz, no volume da minha voz, na velocidade da minha fala e também vai aparecer no conteúdo. Com muita frequência, se eu não me preparo ou eu não tenho conteúdo suficiente, a minha persona sai ferida, porque a minha comunicação ela não é eficiente. Ou eu vou hesitar, ou eu vou repetir a mesma ideia, ou eu vou falar frases curtas que as pessoas vão entender, mas elas podem querer mais, ou elas podem entender não exatamente aquilo que eu estou transmitindo.
E essa era a minha próxima pergunta de novo. Quando é que eu percebo que a minha comunicação não está sendo eficiente? Quais são os elementos que podem me dar sinal de que essa comunicação está gerando problema, impactando negativamente mesmo, seja na minha relação pessoal ou na profissional?
Super interessante essa pergunta, porque vai da forma como você se percebe no mundo, em primeiro lugar. Estava agora há pouco até falando com uma pessoa e se você sabe a mensagem que você quer transmitir e você se prepara para transmitir essa mensagem, a chance de você ter mais sucesso do que se você não se preparar é totalmente diferente, né? Eu me preparo, eu vou lá e falo melhor. Vai de uma autoanálise, de uma autopercepção. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, muitas pessoas têm o que eu, entre aspas, chamo de régua alta. Então eu posso ser um bom comunicador ou uma boa comunicadora, mas eu nunca acho que eu tô bem. Essa é uma coisa que a gente precisa saber bem o que está fazendo.
Isso gera um bloqueio, né?
Sim, por isso muitas pessoas às vezes têm medo de falar em público ou quando terminam de falar alguma coisa, elas pensam, né, naquele diálogo interno que a gente tem dentro da nossa cabeça, pensa assim, putz, eu falei um monte de besteira, ah, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, né? Então esse é um caminho. Agora, tem uma questão que é a percepção daquela relação com o outro. Se eu converso com você e eu sei qual é o seu estilo de comunicação, e num determinado momento, nós duas estamos conversando, eu tô olhando para você, não tô olhando para o celular ou para o computador, por exemplo, e eu observo que você faz um arquear de sobrancelhas ou que você fica com uma cara de interrogação, eu sei que eu não tô sendo eficiente. Se eu tenho interesse, desejo de ser uma boa comunicadora, eu vou talvez chegar para você e falar assim, nossa, Érica, eu tô percebendo que a sua cara tá dizendo que eu não tô sendo muito clara, por exemplo. E daí eu repito, ou eu vou perguntar, ficou alguma dúvida? E daí tem o outro lado, que é o tom de voz que eu vou usar. Porque se eu pergunto isso de uma forma muito inquisidora, num tom de voz que tende para um mais grave, pensando em mim, né, que sou mulher, ou um tom que parece que eu tô um pouco agressiva, você pode se assustar e fala, não, tá tudo bem, mas não tá bem de verdade, né? Então, passa muito pela minha autopercepção. Às vezes, por exemplo, eu posso orientar, eu sou líder de numa empresa, tenho uma equipe. Eu peço para você, né, determinada atividade ou determinada ação, você vai lá e faz e tudo bem. Se eu falar do mesmo jeito com outra pessoa, essa pessoa pode não entender. Então também passa por perceber que as pessoas com quem a gente conversa são diferentes e a gente precisa adequar a nossa fala. Se eu tenho desejo de ser bem compreendida, adequar a pessoa com quem eu estou conversando.
Esse dado que você trouxe sobre gestos, né, sobre expressões, é legal te colocar porque não é realmente só voz, né? Você consegue perceber esse impacto da comunicação justamente, né, nesses sinais, que as pessoas dão sem falar. É. Então é bem interessante. E como é que a fonoaudiologia e você especificamente que tem especializações ali em cima, né, que vão para além do trabalho só com a voz, mas que se adentram mais na questão comportamental, como é que elas conseguem transformar essa comunicação, né? Que tipo de atividade a gente consegue desenvolver uma pessoa que, né, que te procure e fala, olha, eu preciso melhorar a minha comunicação porque de repente eu percebo que eu sou muito agressiva ou ao contrário, eu percebo que eu tenho uma dificuldade muito grande de me projetar, né, de um aspecto geral. Qual a análise que você faz? Que tipo de atividade você programa para cliente seu, por exemplo?
Vou começar falando para você que, primeiro de tudo, para mim, o mais importante é que a pessoa seja verdadeira e autêntica. Se eu sou verdadeira no meu tom de voz e verdadeira na minha relação, a minha voz, o meu gesto, a forma como eu me comunico, ele é diferente do que quando eu estou me adaptando para atender determinado desejo. Por exemplo, se eu adapto a minha fala para falar com a pessoa que é meu líder ou a minha líder e essa pessoa fala comigo e eu tenho, por exemplo, receio dela. Eu vou ajustando a minha fala para que a pessoa não me responda uma pergunta que eu fiz de uma forma agressiva e tal. Esse é um lado. Aí o que eu faço que é o mais importante? importante. A partir do momento que eu sei qual é a autenticidade, a verdade, sei aonde essa pessoa quer chegar em termos de ajuste da comunicação, eu vou usar todos os recursos que eu tenho, seja do doutorado, do mestrado ou dos outros cursos todos que eu fiz, para a estratégia que eu tenho ser adaptada para aquela pessoa, de forma que aquela pessoa, ao final do trabalho, tenha atingido o objetivo que ela quer sem que as outras pessoas notem. Então é comum pessoas com quem eu trabalhei chegarem para mim e falarem: nossa, outro dia alguém falou, nossa, você mudou, alguma coisa está diferente em você. E é na comunicação, a pessoa tentou trabalhar e fomos construindo estratégias adaptadas para aquele trabalho, para aquela demanda, e ninguém percebeu.
De novo, uma super sintonia entre a gente, porque a minha próxima pergunta ia falar sobre essência, né? Porque entendendo que tem um aspecto pessoal ali intrínseco nessa comunicação, que vai reverberar para o profissional e para tudo, para as relações pessoais e de uma forma geral, eu entendo que o trabalho possa trabalhar, agir em função de hábitos, de mudanças comportamentais, mas que tem que considerar essa essência que você falou, porque se você mudar a essência, você acaba também criando uma comunicação falsa. Sim. E que não se sustenta também, né?
Sim, e tem que ter muita confiança entre a pessoa com quem eu estou trabalhando e eu, para que a pessoa consiga se sentir à vontade para mostrar a essência. Porque às vezes a pessoa não se sente bem para falar qual é a dor, entre aspas, que ela tem, e daí eu fico sem saber como, que recursos que ela quer construir. Outro dia eu estava trabalhando com um rapaz. A gente fez lá algumas sessões e tudo estava indo bem, até que ele teve que fazer uma apresentação. Quando ele fez essa apresentação, ele descobriu, ou eu descobri, que ele tinha receio de falar em público e que ele não tinha falado, exposto isso, né? Eu falei: opa, então peraí, vamos voltar para trás e vamos pensar em todo o trabalho que a gente foi feito, onde a gente trabalhou com essa interface entre você e o público, para reconstruir o caminho. E deu tudo certo, enfim, a gente conseguiu e o trabalho foi, chegou ao fim a contento, né?
E aí é exercício, o tempo todo é prática, né? Você colocando aquilo realmente...
O meu trabalho não é baseado em exercício fonoaudiológico, né? Então, por exemplo, repetir dias da semana. A fonoaudiologia é muito rica em termos de exercício, fazer exercícios de voz e tudo mais. A não ser que a pessoa tenha uma disfonia, ela tenha alguma alteração de voz. Daí eu vou trabalhar essas questões.
Que aí seria uma disfunção física, mesmo orgânica.
É, aí vai no médico, faz um exame de laringe, a laringe tem uma alteração e aí a gente vai fazer exercício para voz.
E nesse preparo, né, vamos colocar assim, então, comportamental dentro do aperfeiçoamento do processo comunicacional, qual é o tempo médio que você tem? Eu sei que varia muito, claro, de cliente para cliente, do objetivo desse cliente, mas assim, quanto tempo eu consigo obter um resultado de melhora dessas minhas habilidades comunicacionais, assim, dentro de um programa?
É interessante essa pergunta que você está fazendo, porque até o ano passado, né, fazia um sistema de coaching mesmo, né? Então eu faço 10 sessões de uma hora e tá resolvido. Mas ano passado eu atendi uma moça que tinha lá as questões dela de oratória, de fala e até de expressividade, né? Ela tinha uma fala muito para dentro, muito baixo, mais introspectiva, e ela queria ser mais extrovertida, mais expressiva, falar em palco e falar em vídeo e tudo mais. E ela sabe, né? Se ela ouvir esse podcast, ela vai saber que é dela que eu tô falando, embora eu tenha autorização para falar, mas não vou dizer o nome por uma questão ética. A gente fez 2 sessões. E hoje, assim, eu sigo acompanhando porque eu fico preocupada, porque 2 sessões a pessoa vem, eu não sou mágica, eu não, assim, ela estava pronta, precisava algum ajustezinho que deu certo e a gente se encontrou no momento certo e eu fiz um trabalho que deu certo com ela, né? Eu até hoje acompanho o Instagram, acompanho as mídias sociais, vejo o que ela tá fazendo, vou perguntando, porque eu fiquei preocupada se tinha sido eficiente em apenas 2 sessões, né? Porque não é o normal. O que eu tenho feito muito é uma média de 4 a 5 sessões, mas acontece de eu fazer 10 sessões, eventualmente, né? Não tem muito uma coisa definida. Eu não gosto de fazer mais do que 10 sessões. Eu falo isso e eu peço para a pessoa se comprometer comigo. E voltando até na questão anterior que você fez dos exercícios, ontem eu estava com um executivo que eu estou trabalhando sotaque com ele, que ele quer amenizar o sotaque. E ele chamou a atenção para o jeito do meu trabalho que ele gostava, que fazia bem para ele, que é todo exercício que eu dou para ele fazer no dia a dia dele de trabalho. Então, se eu vou falar, abre mais a boca, respira, faz isso, eu combino com ele em que momentos do dia ele se sente confortável, né? Ele que, na verdade, ele é que combina comigo, no caso dele, quando que ele vai fazer, e aí ele vai testando, e à medida em que o resultado vai sendo positivo. Que ontem mesmo ele falou, não, o meu chefe falou que minha comunicação tá muito melhor e tal. Então, todo mundo quer ser elogiado. A hora que ele recebe o elogio, ele vai aumentar o trabalho dele em termos de estruturação de fala.
Eu acho que realmente você percebe, então, quando é que começam os resultados, né? Não na questão do tempo, mas do feedback, né? É. Da mesma forma que você começa a perceber os problemas pelo feedback, talvez negativo, de alguém, ou do não, o resultado não efetivo, sei lá, de um trabalho, quando as pessoas chegam para você dentro de um treinamento, eu acho que desperta uma consciência, né? Você começa a falar mais consciente, começa a exercer a comunicação de uma forma mais consciente. Acho que é o grande segredo dos comunicar bem, né? A gente se comunica, e aqui eu, né, entrando um pouco no processo do dar a minha opinião, mas eu acho que a gente se comunica como respira e respira mal. É. E a gente engasga, a gente fica sem ar, e a comunicação é igual. A gente não pensa pra falar e aí sai tudo errado, né? Pensamento não formula e a dicção não vem. E eu acho que esse trabalho que você faz, especificamente, ajuda muito a você ter essa consciência antes de falar, e isso começa a se transformar meio que num hábito dentro do processo de comunicação do dia a dia, não é isso?
É, e tem uma coisa, quando eu tô com o meu cliente, seja de coaching, seja de terapia, de aperfeiçoamento da comunicação, ou mesmo quando é um treinamento para mais pessoas, eu tô inteira naquele momento, eu não fico preocupada com o celular, eu não fico preocupada com o horário, eu não marco nada muito em cima do outro, porque eu gosto de me dedicar. E eu acho que isso faz muita diferença nas relações, quanto mais você se dedica para aquela relação dar certo, mais retorno tem. Independente de ser no ambiente profissional ou como nós estamos aqui conversando, quer dizer, você falou que você está dando opinião. Por que que está dando opinião? Porque tem uma conversa que flui. E isso é que é o bom conversar, né? O que eu acho. E todo mundo
uma
participa.
Troca, né?
É um ganha-ganha, para usar a expressão muito Sim. comum hoje em dia.
Bom, o papo tá super bom, mas a gente precisa encerrar o podcast, não tá muito longo, é muito rico e muito interessante, eu super adorei. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem sua para quem estiver ouvindo aqui o nosso podcast, de incentivo, né? Se as pessoas perceberem uma dificuldade para se relacionar, para se comunicar, que dica você dá a elas em relação a esse problema que elas enxergam, que pode ser uma régua alta, como você falou, ou não. Mas o que você tem a dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo agora?
Tenho a dizer algo que eu aprendi muito recentemente. Às vezes a gente acha que o problema é muito grande. E quando você resolve dar um primeiro passo na solução do problema, você vai ver que ele era tão pequeno. Então, se você tem desejo de desenvolver a sua comunicação, seja pessoal, seja profissional, faz uma análise fria. O quanto que eu sou de 0 a 10 bom nisso ou boa nisso? O que especificamente falta? Pergunta para duas pessoas com quem você se relacione, que são pessoas que vão te dizer a verdade. Olha, minha comunicação, o que é que você acha disso? O que você ouve quando eu falo? Aceita o que essas pessoas falam e vai atrás. Eventualmente você consegue, ouvindo um podcast como esse que você está produzindo, que fala sobre comunicação, ou lendo um livro, ou fazendo uma sessão com uma fonoaudióloga que faz um trabalho como o meu, ou outros colegas que trabalham com voz, com fala, tem alguém que vai conseguir te ajudar a fazer esse processo. E às vezes é mais fácil ter alguém para ajudar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada pelos meus clientes, então cada conquista eu vibro, eu celebro, eu observo, eu mostro, porque às vezes a pessoa não está percebendo.
E é o resultado do seu trabalho, né?
É do nosso, né? Tem uma metáfora que eu uso muito para os meus clientes na primeira sessão, que eu falo, gente, ó, é o seguinte, nós dois entramos no mesmo barco e vamos atravessar para o outro lado do rio. Nós estamos remando do mesmo lado, é junto. Eu e você formamos uma dupla. Quando chegar do outro lado, você vai seguir com este remo, com este braço mais forte. Eu vou ficar no barco. Se você precisar, você pode voltar no barco. Mas você provavelmente não vai precisar, porque você ficou forte. Essa metáfora que eu uso, porque é bem o que eu acredito quando você desenvolve a comunicação.
Muito bom, João. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço, adorei.
Eu também. Bom, pessoal, vou me encerrando por aqui. Adorei a conversa. Eu tenho certeza que agregou para vocês tanto quanto para mim. E acho que são reflexões importantes que só fazem a gente evoluir aí no nosso processo de comunicação e que é muito importante na nossa vida. E esse é o propósito aqui do nosso canal, né? Então, continue nos acompanhando e até o próximo BaroCast.
Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br. Termina agora BaroCast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.